Está começando o Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos, literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha.
Seja bem-vindo ao Balaio de Letras, começando o programa número 39, 7 de fevereiro de 2021. Para não perder o hábito, o programa número 39. Temos ouvintes nos Estados Unidos, na Irlanda, em Portugal, na Itália, na República Tcheca, na Bélgica, no México, na Alemanha, na Espanha, na Áustria, na França, na Finlândia, na Hungria, na República da Sérvia, na Suíça, no Reino Unido e na Nova Zelândia. Olha, eu acho que está bom, a coisa está se espalhando. Adley Carvalho, por favor, comente.
Eu te falei que ia se espalhar, que ia ramear, vai rameando. É assim, fi. O trem vai rameando.
Atenção para as nossas redes antissociais. Comunidade no Facebook, arroba Balaio de Letras Podcast. Instagram, arroba balaio.deletras e arroba claudioB.carlos. Twitter, arroba Balaio Letras e arroba claudio_carlos. Balaio de Letras, apresentação Cláudio B. Carlos, auxílio luxuoso dos poetas Adley Carvalho e Ângel Cabeza, do ator, diretor, escritor e também poeta Chico de Assis e do diretor e professor de teatro Cláudio Chinaski. Ângel Cabeza é o responsável pela identidade visual do podcast. Luciano Cardoso, da Lab Propaganda, é o responsável pela roupagem do podcast. Trinca, produtora artística, também é parceira de fé em algumas viagens que saem da minha cachola. Balaio de Letras, todo domingo ao meio-dia, um episódio novo. A grade de programação do Balaio é alimentada todas as quartas, sextas e domingos. Quarta-feira entra no ar a chamada do próximo programa. Sexta entra no ar um recorte de um programa que já passou e domingo o programa novo. No programinha de hoje... Panda Books publica Quincas Borba, o clássico de Machado de Assis. O convidado é o poeta e músico Francisco Gomes. Francisco, seja bem-vindo ao BL.
Prazer imenso, Cláudio, em participar do Balaio de Letras e muito obrigado pelo espaço e oportunidade.
Poesia.
Francisco Gomes nasceu em 1982 em Campo Maior, Piauí. Vive em Teresina desde os 7 anos. É poeta e músico. Iniciou duas faculdades, História e Letras Português. Abandonou as duas. Publicou 4 livros: Poemas Quase Sobre Poesias, FCMC 2011, Aos Ossos do Ofício, O Ócio, Penalux 2014, Face a Face ao Combate de Dentro, Casuá 2016 e O Despertar Selvagem do Cavalo Azul Domesticado, Multifoco 2018. Francisco Gomes, quem é você?
Eu sou o Francisco Gomes, poeta, músico, pai. Sou o homem comum do poema do Goulart. E como costumo dizer, sou aquilo que se vê e principalmente o que não dizem sobre mim.
Você sabe que aqui trabalhamos com links, não é? Então, aproveitando que você falou em Goulart, em Homem Comum, vamos ouvir o poema do Goulart na voz do poeta Ângel Cabeza.
Sou um homem comum, de carne e de memória, de osso e esquecimento. Ando a pé, de ônibus, de táxi, de avião, e a vida sopra dentro de mim, pânica. A vida sopra de mim de modo assustador, feito a chama de um maçarico, e pode subitamente cessar. Sou como você, feito de coisas lembradas e esquecidas, rostos e mãos. O guarda-sol vermelho ao meio-dia em pastos bons. Defuntas alegrias, flores, passarinhos, facho de tarde luminosa, nomes que já nem sei, bandejas, bandeiras, bananeiras, tudo misturado, essa lenha perfumada que se acende e me faz caminhar. Sou um homem comum, brasileiro, maior, casado, reservista, e não vejo na vida, amigo, nenhum sentido se não lutarmos juntos por um mundo melhor. Poeta, fui de rápido destino, mas a poesia é rara e não comove, nem move o pau de arara. Quero, por isso, falar com você, de homem para homem, apoiar-me em você, oferecer-lhe o meu braço, que o tempo é pouco e o latifúndio está aí, matando. Que o tempo é pouco e aí estão o Chase Bank, a E&T, a Bondshare, a Wilson, a Hannah, a Anderson Clayton, e sabe-se lá quantos outros braços do povo a nos sugar a vida e a bolsa. Homem comum, igual a você, cruzo a avenida sob a pressão do imperialismo. A sombra do latifúndio mancha a paisagem, turva as águas do mar, e a infância nos volta a boca, amarga, suja de lama e de fome. Mas somos muitos, milhões de homens comuns, e podemos formar uma muralha com nossos corpos de sonho e margaridas.
Balaio de Letras, literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha.
Francisco Gomes, e esse que você é? O que faz quando ninguém está vendo?
Cara, as coisas que faz quando ninguém está vendo quase sempre acontecem no quintal da minha casa. Tipo, acendo um cigarro e vou pro quintal contemplar o movimento da natureza, entende? Pra mim é o local perfeito onde posso imergir em mim mesmo através dos pensamentos. Ou alimentar as galinhas de manhã cedo, por exemplo.
Fale resumidamente sobre cada um de seus livros, por favor.
Bem, até o momento eu tenho 4 livros publicados e alguns inéditos e outros em construção. O meu primeiro livro se chama Poemas Quase Sobre Poesias. Ele foi em primeiro lugar na categoria Poesia no concurso literário Novos Autores, edição 2008, realizado pela Fundação Cultural Monsenhor Chaves, através da Prefeitura Municipal de Teresina. E apesar de ter ganhado o concurso no ano de 2008, ele só foi publicado em 2011. E a premiação desse concurso foi a publicação da obra vencedora, no caso, o meu livro, com 1.000 exemplares sem nenhum custo para o autor. Na verdade, esse livro foi feito exclusivamente para participar do concurso Novos Autores, E ele foi o resultado das leituras que eu havia feito até o ano de 2007, mais ou menos. E como eu precisava exorcizar a gama de autores que havia devorado, a única forma que encontrei foi por tudo para fora através do vômito literário. Esse é um livro que procurei dialogar com poetas e escritores clássicos, canônicos e ou não canônicos da literatura dita brasileira e mundial, onde eu mergulhei profundamente na metalinguagem e intertextualidade, além de brincar seriamente com o trocadilho, o pastiche, a paródia, etc. E o segundo livro se chama Aos Ossos do Ofício, o Ócio, que foi publicado pela Penalux em 2014. Esse livro foi materializado a partir de uma vivência ociosa, por isso o título. E os poemas desse livro são o resultado de um olhar de artifícios sobre o ócio de um ofício, no caso, o ofício de ser poeta. Até porque nesse período, eu fui exclusivo, posso dizer que eu fui exclusivamente poeta. Até porque eu tinha sido demitido do trabalho, Então aproveitei o tempo de ociosidade, ou como eu chamava, de ócio criativo, para me dedicar a esse livro. E o terceiro se chama Face a Face ao Combate de Dentro, que foi publicado pela Casuar em 2016. Esse livro é fruto de um isolamento, né? Eu precisei me recolher onde ninguém pudesse interromper esse face a face, né, com as palavras. Eu precisava me relacionar, brigar, transar com as palavras, somente com as palavras, mesmo que o resultado fosse uma luta vã, né, entre aspas, né, no dizer do Drummond. Mas o meu eu, naquele momento, sentia essa necessidade irrevogável de ter esse contato corpo a corpo com as palavras para materializar a poesia que no íntimo já se revelava. O meu quarto livro, né, se chama O Despertar Selvagem do Azul Cavalo Domesticado, que foi publicado pela Multifoco em 2018. Esse livro, apesar de apresentar também a metalinguagem e a metafísica, o processo de feitura foi totalmente diferente do anterior. Enquanto que no livro anterior eu tive que me isolar, nesse eu tive que sair pelas ruas, né? O Azul Cavalo é o responsável por essas andanças noturnas, o cavalo que recebe a entidade ou as entidades, como no candomblé, para experienciar as sensações e materializá-las em poesia. Nesse caso, o cavalo sou eu. E é isso. Esses são os quatro livros, por enquanto, né, publicados. Espero que venham os próximos.
Leia um poema de cada um deles.
Vamos lá. Poema Efeito Colateral, do livro Poemas Quase Sobre Poesias. Eu sentia a poesia nessa azia, desmedida no âmago, esmagada rebeldia. Sentia que o poeta não dizia, na leitura do leitor, aquilo que sentia, escrevia. Falar de amor, ou simplesmente dor, ou nada disso fosse, ou se fosse aquilo seria a mais pura tradução do que o poeta sentia, escrevia. Havia palavra, poema, poesia, dizia uma coisa dizia outra dizia tudo. Tudo, na linguagem do poeta, às vezes quer dizer nada. Poema Permanência Perene em Estado de Ser em Si, do livro Aos Ossos do Ofício, o Ócio. Sofro de flor. A beleza da cor mora no morro, lá onde a alma brejeia o silêncio da tarde, o sol caindo, vindo agora a saudade. Todos os dias, pétala por pétala, o tempo despenteia o ser plantado ali, existência enraizada em si. Só os pássaros norteiam o aonde, só o vento traz, leva-o aqui. Sofro de flor, parado, permaneço próximo do pouso de um passarinho que acaba de levantar voo. Poema 2, da primeira parte, Ex, Corpo a Corpo, do livro Face a Face ao Combate de Dentro. Quantas vezes for desnecessário, habitarei o exílio do verbo. Sílaba por sílaba, golpeio a palavra. De frente, recebo de volta o impacto, bem no fundo do âmago da mente. Poema Sede da Madrugada, do livro O Despertar Selvagem do Azul Cavalo Domesticado. Os olhos quebram, a mudez do céu matutino, ainda escuro azul. As lâmpadas dos postes, enfileiradas, em boá infinito de mercúrio. Avenida sonâmbula, retraída após a chuva. Tenho sede, não tenho sede d'água. Não é sede líquida, é sede da madrugada. A língua colhe no ar partículas de quarks. O vento é vermelho e frio. Tenho sede, não tenho sede d'água. Não é sede líquida, é sede da madrugada. Meus passos espancam poças, gatos em disparada. O medo, a melancolia e o mistério são companhia. São a força de um cavalo no arado, arrastando-se pela atmosfera verde da madrugada. Mesmo calada, a rua fala. O silêncio aqui é um mito. Grilos, o vento nas árvores, o cão medroso que ladra. Um urutau sem arautos despreza meu aceno. Tenho sede, não tenho sede d'água. Não é sede líquida, é sede da madrugada. Levo para o túmulo, o mundo, além da minha carcaça.
Balaio de letras.
Balaio de Letras, oferecimento Lab Propaganda. Áudio, vídeo e foto na medida certa. Acesse facebook.com/labpropaganda.
Cuba e outras ilhas. A banda de São Paulo que é cercada por influências que vão do soul ao pop e do rock ao funk. Lançou em 2020 seu segundo trabalho, Chuva de Inseto.
Magnatas cheiram ouro, vestidos em cetim.
Disponível em todas as plataformas digitais. Distribuição CD Baby e Disc Media.
E o mendigo pede esmola sentado no jardim.
Apoio Trinca Produtora Artística e Podcast Balaio de Letras.
Toda vida eu teve um sonho, né? Aprender a ler. E minha filha arrumou uma professora particular, ajudou muito, muito. Eu fiquei mais esperta, eu fiquei mais à vontade.
O sonho de Dona Tetê é o sonho de milhões de pessoas que esperam pelo dia em que as letras deixem de ser apenas um desenho e signifiquem uma vida melhor.
Alfabetizar para ler o mundo. Uma parceria Rádio Senado.
Conheça o catálogo da editora Coralina. Verás que tudo é mentira. Contos de Mário Baggio. Verás que tudo é mentira. Não apresenta caminhos óbvios. Traz encruzilhadas, em que o leitor é convidado a refletir sobre as escolhas dos personagens, como quem se vê diante de um espelho, a optar entre a verdade ou a mentira, a dura realidade ou a conveniência. Em histórias que revolvem sentimentos entre quimeras cotidianas e mazelas sociais, a obra é provocativa e surpreendente. Mas como tudo soa tão comum e tão chocante? Verás que tudo é mentira. Contos de Mário Baggio. À venda em www.editoracoralina.com.br.
Balaio de Letras, literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha. Vamos ouvir agora o fruto de uma parceria antiga, uma parceria minha com a Ingrid Cariello. A Ingrid compôs trilha para meu microconto O Deus. É um trabalho antigo que eu havia perdido numa pane em meu computador. Ingrid conseguiu uma cópia. Ainda bem. E agora mostro aos ouvintes e amigos, ouvintes amigos do BL. Vamos ouvir então O Deus, parceria minha com Ingrid Cariello.
Ele era a quem chamavam Deus. E tinha à sua frente um livro. Chamava-se Livro da Vida e era de capa toda branca. O livro continha uma relação infinda de nomes de homens. Ele, o Deus, quando entediado, punha-se a riscar aleatoriamente alguns nomes do livro. Que, depois de riscados, apareciam imediatamente escritos em outro livro, que era de capa toda negra, e chamava-se Livro da Morte. O processo inverso nunca se fazia. jamais se soube que ele tenha riscado algum nome do livro preto e que este tenha aparecido no outro. Quando ele se preparava para riscar o meu nome, tive de tomar providência. Esmaguei-o sob a sola da minha sandália. Pois, que já havia brincado demais.
Você está ouvindo Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos.
Panda Books publica Quincas Borba, o clássico de Machado de Assis. Edição foi preparada para facilitar o contato do leitor com a obra e conta com links que auxiliam na compreensão do contexto e vocabulário da época. Escrito em folhetins e publicado em 1891, Quincas Borba, Panda Books, 440 páginas, R$ 59,90, é considerado uma das grandes obras do realismo. Na obra de Machado de Assis, o leitor acompanha as aventuras do ingênuo Rubião, que ao herdar uma fortuna acaba sendo vítima de amigos espertalhões. É uma história que navega entre o trágico e o cômico para explorar a ironia das relações humanas. Nesta edição especial, o leitor tem o texto integral, acompanhado de explicações e links que o ajudarão a compreender melhor a trama, o vocabulário da época, diferentes estilos de ilustrações e um encarte com o mapa dos personagens para ajudar a lembrar quem é quem no clássico da literatura brasileira. Quincas Borba completa a trilogia realista de Machado e faz parte da coleção Os Clássicos, da Panda Books. O convidado de hoje aqui no BL é o poeta e músico Francisco Gomes. Francisco Gomes, com quantos versos se faz um bom poeta?
Essa é boa. Mas parafraseando o Torquato, né, o Torquato Neto, eu digo: me desculpe, Cláudio, mas um bom poeta não se faz com versos. Cara, eu acredito que um bom poeta se faz de suor, sangue e de compromisso com sua própria poesia, né? Com a poesia. É isso.
Perfeito. Não se faz com versos. Francisco, o que você tem lido?
Eu tenho lido teoria literária. Aliás, relido. Posso até citar, por exemplo, né, os livros que eu tô lendo, relendo. O Arco e a Lira, do Octávio Paz, e o Estudo Analítico do Poema, do Antônio Cândido, e também o novo Manual de Teoria Literária, do Rogério Samuel. Eu estou relendo os três.
O que você tem ouvido?
Cláudio, eu tenho ouvido muito Nick Drake, The Cure, Joy Division, Sibyl Bayer. Tem também uma banda que eu ultimamente estou ouvindo muito, que é a Sarah Não Tem Nome. É uma banda bem interessante. Mas também tenho ouvido John Coltrane, Thelonious Monk e por aí vai, né, cara? Agora, sobre boatos, teorias conspiratórias, blá blá blá, a gente acaba ouvindo sem querer.
Demais da conta. E o que você tem falado?
Olha, eu confesso que de uns tempos pra cá eu tenho praticado silêncio. Até porque tem muita gente falando demais e pouca gente ouvindo.
Verdade, sábio Francisco Gomes. Francisco Gomes, ser poeta e músico no Brasil, no Piauí, o que é?
Antes de mais nada, é existir e resistir. Eu acredito que ser poeta, ser artista no Brasil, no Piauí, no mundo, independentemente de política partidária, dinheiro, seja lá o que for, ser artista é um ato de existência e resistência, dar sentidos à vida, né? Pronto, como dizia o Goulart, a arte existe porque a vida não basta. E também eu posso citar, né, eu fico com as palavras do também, né, com as palavras do Antônio Carlos Vilaça, quando ele diz que ser artista é não aliar-se nunca às forças poderosas deste mundo, é ser livre, é dizer não possumos as forças do dinheiro, do poder, da mediocridade. Então é isso, Cláudio. Eu sou poeta e músico para existir e resistir, para dar significados e sentidos à minha vida. E se alguém gostar ou se identificar com o que faço, ou não gostar, são apenas consequências, né, cara? Materializar poesia, ou fazer música, fazer arte, para mim, em mim, é uma necessidade existencial. É vontade de potência.
Você abandonou duas faculdades, História e Letras. Abandonou a faculdade de História para escrever sua própria, mesmo que em versos? Abandonou a faculdade de Letras para escrever suas próprias letras, mesmo que de música?
Eu acredito que sim. A academia me mostrou o oposto do que dizia, principalmente no que diz respeito ao ensino, pesquisa e extensão. Muita teoria e nada de praticidade. Cara, eu aprendo de fato nos botecos, cara, nas ruas e observando a natureza. Apesar de parecer óbvio, quando eu tive a sacada de que não precisava de curso superior para materializar a poesia, larguei o curso de letras. Já o curso de história, a leitura da arte poética do Aristóteles, mais especificamente o capítulo 9, História e Poesia, né, a página 43, me veio como um estalo de Vieira, né, logo após ter lido o trecho considerado polêmico, né, mas que me identifiquei na hora. Que eu acho que diz assim, esse trecho diz assim, eu tenho até ele memorizado. A poesia é mais filosófica e de caráter mais elevado que a história, porque a poesia permanece no universal e a história estuda apenas o particular. Cara, quando eu terminei de ler isso aí, eu larguei o curso de História. A partir de então, tenho me dedicado cotidiano e arduamente à poesia, fazendo pesquisas, leituras, contemplando e observando tudo em volta, num trabalho autodidático e autodidata.
Escrever poesia pra quê?
Escrever poesia pra quê? Ora, para potencializar a minha existência. Até porque a poesia em minha vida é uma necessidade, uma urgência, mesmo sem pressa. Eu acredito que não só materializar poesia, fazer poemas, mas fazer arte, criar, é acrescentar sentidos à vida, mesmo que não haja sentido algum. Saca?
Ô, se saco. Poesia é urgência, mesmo sem pressa. Com essa eu vou para um intervalo. Bom demais isso. Bom demais, bom demais.
Conheça o catálogo da editora Coralina. Delírios e paixões de um serial lover. Romance do Calunga. Grandes, ingênuas ou voluptuosas paixões que surgem na vida de um menino do interior e o acompanham com o passar do tempo. Cada uma com suas características próprias, seus momentos bons ou nem tanto, tudo narrado em detalhes pelo personagem central da história, um delirante e romântico serial lover. Como cenário, uma pequena cidade, o mundo em volta e uma porção de amigos a dividir angústias, sonhos e alegrias. Delírios e paixões de um serial lover. À venda em www.editoracoralina.com.br.
No Brasil, a violência atinge mais os pretos e pardos. A chance de um jovem preto ser vítima de homicídio é 2,5 vezes maior do que a de um jovem branco. 75% dos mortos em ações policiais são pretos ou pardos. A discriminação racial é um problema de todos os brasileiros. grande país só se faz com direitos iguais.
Uma parceria Rádio Senado.
Agora, no Balaio de Letras, Adley Carvalho lê poema de Ricardo Aleixo.
Do poeta Ricardo Aleixo, conheço vocês pelo cheiro. Conheço vocês pelo cheiro. Pelas roupas, pelos carros, pelos anéis e, é claro, por seu amor ao dinheiro. Por seu amor ao dinheiro que algum ancestral remoto lhes deixou como herança. Conheço vocês pelo cheiro. Conheço vocês pelo cheiro e pelos cifrões que adornam esses olhos que mal piscam por seu amor ao dinheiro. Por seu amor ao dinheiro e a tudo que nega a vida. O hospício, a cela, a fronteira. Conheço vocês pelo cheiro. Conheço vocês pelo cheiro de peste e horror que espalham por onde andam. Conheço-os por seu amor ao dinheiro. Por seu amor ao dinheiro, Deus é um pai tão sacana que cobra por seus milagres. Conheço vocês pelo cheiro. Conheço vocês pelo cheiro mal disfarçado de enxofre que gruda em tudo que tocam. Por seu amor ao dinheiro. Por seu amor ao dinheiro é com ódio que replicam ao riso. Ao gozo, à poesia. Conheço vocês pelo cheiro. Conheço vocês pelo cheiro. Cheiro um e cheirei todos. Vocês que só sobrevivem por seu amor ao dinheiro. Por seu amor ao dinheiro fazem até das próprias filhas moeda forte, ouro puro. Conheço vocês pelo cheiro. Conheço vocês pelo cheiro de cadáver putrefato que, no entanto, ainda caminha por seu amor ao dinheiro.
Balaio de Letras, recebendo hoje Francisco Gomes, poeta e músico do Piauí. Francisco Gomes, o que você gostaria de ter falado e que eu não perguntei?
Cláudio, eu entendo que pro formato do programa, devido ao tempo, especialmente, né? No geral foi proveitoso, eu gostei muito, cara. Sinceramente, todas as perguntas foram pertinentes. Eu tô satisfeito.
Satisfação de ambas as partes. Um cigarro, então? Valeu, Francisco Gomes. Foi um prazer recebê-lo aqui no BL.
Eu que agradeço, Cláudio. Um grande abraço.
Apoie o podcast no Catarse. Seja assinante, catarse.me/balaiodeletraspodcast. Ajude o Balaio de Letras a continuar produzindo conteúdo de qualidade. E aí, gostou? Quer saber mais a respeito do nosso trabalho? Então acesse o blog balaiodeletras.blogspot.com. Seja bem-vindo. Você ouviu Balaio de Letras, o podcast de Cláudio B. Carlos, literatura, língua portuguesa e o que mais der na telha. Até o próximo episódio.